ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo.
Boa noite! Com a minha apresentação, os comentários de Valdir Luiz e Luciana Zogaibe, trabalhos técnicos de Barrucho, produção executiva de Luiz Ferreira, está no ar o programa No Mundo da Bola. E a gente já começa o programa falando de Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã e a Rádio Nacional transmite esse jogaço a partir das 9h15 da noite para todo o país em 87.1 FM, no aplicativo e também no site das rádios EBC em radios.ebc.com.br. O repórter Rafael Monteiro traz todos os detalhes da partida pra gente. Boa noite, Rafa!
Boa noite, meu amigo RR, boa noite aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Antes do jogo contra o São Paulo, o primeiro do Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, o uruguaio De La Cruz falou sobre a dificuldade do jogo de logo mais, às 9h30 da noite.
Todos os jogos são difíceis, mas em um clássico, então a gente já a partir de hoje já está enfocado em isso, então tem que preparar-se da mesma maneira, tentar de recuperar a maior quantidade de energia, porque los juegos consumen mucha energía, pero más la gente sabe ganar clásicos y es lo que va a salir a buscar.
Com Varela recuperado de um quadro viral, o técnico Tite deve começar a partida com Rossi no gol, na direita Varela, dupla de zaga, Fabrício, Bruno e Léo Pereira, na esquerda Ayrton Lucas. No meio campo, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. No ataque, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Já o tricolor paulista vive um momento de turbulência. Tropeços no Paulistão, Libertadores e Brasileirão trouxeram questionamentos ao trabalho do técnico Thiago Carpini, que diz que está dando o máximo de si.
O meu melhor eu tenho certeza que eu estou dando. Agora, se o meu melhor não for o suficiente, aí não é uma avaliação minha. É uma avaliação de todos vocês e todos têm o direito de opinar, né? A certeza que eu faço o meu melhor, que eu sou um profissional competente, que eu cheguei no São Paulo com trabalho, que eu cheguei no São Paulo conquistando e que eu tô só no início da minha caminhada e tantas coisas boas aconteceram já na minha vida, isso eu não tenho dúvida. Então, em relação a isso, eu tô bem, de verdade, bem tranquilo. Não era o momento que eu queria estar vivendo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito difícil a gente falar de nós mesmos, né? Você falar do teu trabalho, eu prefiro que as pessoas, como nós temos uma liberdade, isso é natural que as pessoas avaliem. E avaliar no momento como nós vivemos é muito difícil, né? Porque o momento é muito ruim, as avaliações nunca são boas.
O São Paulo deve iniciar o jogo com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson e Galoppo, Ferreira, Luciano e Caleri. Valeu, Rodrigo!
Valeu, Rafa! E ao meu lado, para falar desse clássico que a Nacional vai transmitir a partir das 9h15 da noite, Luciana Zogaibe e Valdir Luiz. Vou começar pela Luciana. Lu, a gente estava comentando aqui, essa fala do Carpini parece de treinador que já caiu, hein?
Pois é, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lu. Boa noite, Valdir, toda a nossa audiência. Realmente a situação para ele não tá nada fácil, né? A não ser que ele consiga uma boa atuação, uma vitória, uma atuação assim realmente para poder fazer com que tudo isso aí seja apagado, mas de fato a vida dele não tá fácil, inclusive para frente, né? Os confrontos aí para frente também do São Paulo não são nada fáceis, né?
Vamos aguardar. O Carpini começou muito bem, né? Apareceu como revelação pelo Água Santa, depois fez um grande trabalho com o Juventude, agora aí tá. Dizem até que ele já caiu, mesmo se vencendo hoje o Flamengo, talvez não continue no carro, vamos aguardar. Valdir, perguntar para você sobre o Flamengo, você acha que o Tite vai rodar hoje o seu elenco, vai poupar o Arrascaeta? Como é que você vê isso?
Boa noite, Rodrigo, boa noite Luciana, boa noite a todos. Olha, o Tite tem dito isso, né? Tanto é que ele, usando uma expressão bem popular, tirou o dele da reta, dizendo: olha, vou conversar com a diretoria, nós temos que escolher uma, priorizar uma competição. Eu acho que um treinador que dirige um time e trabalha num clube como o Flamengo, um time vencedor, um clube vencedor, um time vencedor, um clube financeiramente muito bem, não tem que falar isso. Ele tem que fazer as mudanças de maneira gradativa. Chega na fisiologia, olha só, o Rodrigo Ricardo não está muito bem, tira ele, bota o Barrujo. Então, porque o elenco é quase do mesmo nível. Então, eu acho que ele jogou um pouquinho para a galera, eu acho que ele vai rodar sim, porque tem jogo hoje, tem jogo contra o Palmeiras, que segundo todo mundo se fala, são os dois principais concorrentes ao título. Então é aquele chamado jogo que é muito cedo para falar em decisão, terceira rodada, mas é um jogo que todo mundo queria ver se houvesse uma final. Então acredito que ele vai poupar. Só queria dar um detalhe, me permita rapidinho, com relação ao Carpini. Ele tem um inimigo na trincheira, né? Que o Muricy já minou ele. E eu acho que o Carpini tá fora. Eu acho que se perder
o Muricy pro Flamengo... é uma sumidade no São Paulo, né? Só falta ter estado.
Sumidade, me desculpe, eu acho que
não. É uma eminência parda.
É uma eminência parda. É um cara mal-humorado, um cara que ganhou muita coisa, mas... é um cara difícil e ele já está minando o Carpini. O que eu lamento é que não estão dando oportunidades aos jovens treinadores brasileiros. Olha, eu não vou me surpreender se o São Paulo voltar de avião e o Carpini voltar num cometão leito, hein? Que a Luciana conhece bem.
Pelo menos, mas é confortável o leito para Rio São Paulo. Ô Lu, você, já falamos do Carpini, você acha que o Tite... é que a torcida do Flamengo é exigente, sempre foi, né? Ainda mais pelos investimentos, pelo elenco que tem. Agora, o Arrascaeta não tem reserva nesse time, né?
Pois é, difícil, né? De conseguir substituí-lo, mas ele não vai conseguir jogar todos os jogos, né? Inclusive, para hoje, já foi diagnosticado aí pela comissão lá, que é a fisiologia, que ele tá com desgaste, né? Tanto ele como o Luiz Araújo devem ser os dois que devem sentar no banco, vão ficar à disposição mais no banco de reservas. Deve entrar por aí o Alan e o Bruno Henrique. Não tem, mas vai ter que ter, né? Porque vai chegar a Copa América, ele também provavelmente ele não vai jogar, e aí já é bom que já vai botando o outro ali, né?
Um detalhe, se jogando o Alan, o De La Cruz vai fazer a função da Arrascaeta.
Exatamente.
Exatamente. Agora, Luciano e Valdir, vai dar onda mais pra quem hoje? Vai ser qual o palpite de vocês no placar?
Então, eu vou pelo Flamengo, né, pelo momento. Flamengo que é o único invicto, né, são 18 jogos sem perder. E vai ser, desde 2021, que o Flamengo não começa o Brasileirão vencendo as duas primeiras rodadas, né? Então, já tô apostando.
Você falou de invencibilidade, me lembrei hoje que o Jorge Jesus perdeu aquela invencibilidade histórica de 34 jogos. Jogos, perdeu pro All-In hoje na Copa da Ásia.
É, mas aí eu tô de acordo com a Luciana, o time do Flamengo é melhor. Tô com pena do Carpini, que vai pagar uma conta que ele não pode pagar sozinho, mas acho que o Flamengo vence, e vence bem 2-0.
Olha, e hoje a CBF definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil em sorteio realizado hoje à tarde na sede da entidade na cidade do Rio. Nesta etapa, 12 equipes entram e se juntam às 20 equipes que avançaram da fase anterior. Ao contrário das outras fases, a terceira fase da Copa do Brasil terá jogos de ida e volta. Em caso de empate na soma dos dois resultados, a vaga será decidida nas penalidades. O gol fora de casa não é critério de desempate. Vamos aos confrontos. Operário de Ponta Grossa contra Grêmio, Bahia versus Criciúma, Sampaio Corrêa do Maranhão contra o Fluminense, Souza da Paraíba contra o Red Bull Bragantino, Goiás contra o Cuiabá, Botafogo contra o Vitória da Bahia, Fortaleza contra o Vasco e Flamengo contra o Amazonas. Ainda temos Águia de Marabá contra São Paulo, Palmeiras contra Botafogo de Ribeirão Preto, Ipiranga do Rio Grande do Sul contra o Atlético Paranaense, Internacional contra Juventude, CRB contra o Ceará, América de Natal contra Corinthians, Brusque contra o Atlético Goianiense e Atlético Mineiro contra o Sport de Recife. Vale lembrar que a CBF também exige estádios com capacidade mínima de 10 mil torcedores para os jogos a partir de agora. E decididos os classificados, um novo sorteio será realizado para definir os confrontos das oitavas de final. Valdir, qual o duelo mais interessante que você achou desses tantos jogos ainda dessa Copa do Brasil?
O favoritismo maior para mim é Flamengo com Amazonas. É o favoritismo maior. Porque, com todo respeito, o Amazonas, o Flamengo é franco favorito. Tá entrando agora na Série B, mas vai ser financeiramente para o Amazonas vai ser ótimo para lotar o estádio. Eu vejo bons jogos. Vitória e Botafogo, um bom jogo. Atlético Mineiro. O Vasco e Fortaleza. O Vasco está não crescendo. Eu vejo bom. Fluminense, olha, o Fluminense é que abriu o olho com a Bolívia querida, hein? Porque o Sampaio Corrêa é complicado.
Tubarão.
Tem o Pimentinha lá que corre mais do que o Luiz Ruim. Vou falar uma coisa aqui, é complicado pro Fluminense. Olha, não tem nada fácil. pode se tornar um facilitador, quem vencer a primeira partida é jogar para o resultado favorável. E esse negócio de jogar em casa é uma faca de dois gumes, porque se você tiver um resultado ruim no primeiro jogo, você perder de 3-0, você entra com uma grande pressão no segundo jogo.
Só lembrando que desses jogos que eu falei, todos os últimos a serem ditos, da direita aqui, no meu monitor, vão definir, né, a vaga dentro de casa. Ô Lu, algum confronto que te interessou aqui, que você gostou, então, que você vai ver com mais olhos, mais atentos?
Provavelmente vou querer ver todos, né? Mas assim, tem quatro confrontos de Série A, né? Quatro confrontos aí de Série A.
Botafogo e Vitória.
Botafogo e Vitória, Fortaleza e Vasco, Internacional e Juventude e Bahia.
E Criciúma.
São os quatro confrontos que envolvem times de Série A. Então, acho que esses aí são os mais...
Eu acho que os cariocas, Botafogo passa... O Vasco apertado, mas passa. Quem vai ter mais dificuldade para mim vai ser o Fluminense contra a Bolívia, querido. O Flamengo passa tranquilo.
Vamos aguardar. E chegou a hora de falar de basquete.
Bola laranja.
E hoje temos o nosso querido colega Igor Santos ao vivo com notícias quentes do basquete brasileiro. Boa noite, Igor.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Boa noite, Luciano. Boa noite, Valdir. Todo mundo que está aqui junto comigo na mesa. Boa noite, cabeça. Não esquecendo de ninguém.
Pela cabeceira.
É, cara, informações muito quentes, né, eu diria, de hoje. E surpreendente, né? A gente teve hoje um anúncio que ninguém esperava da saída do Gustavo De Conte, o Gustavinho, do comando da seleção brasileira. Sem nenhum motivo aparente. A seleção sequer jogou recentemente, assim, para poder ter algum movimento de insatisfação recente. Enfim, chegou esse comunicado da Confederação, na CBB, anunciando a saída dele e também do Diego Geleilat, que é o diretor de seleções. Os dois estavam nesses cargos desde 2021. E a gente lembra que em julho, né, daqui a 3 meses, o Brasil decide uma vaga na Olimpíada de Paris. Então, assim, pegou muita gente de surpresa, justamente porque é temerário você fazer uma mudança nessa altura do campeonato. E por enquanto a gente não sabe ainda quem vai assumir essa vaga, né? O pessoal na internet aí, nossos colegas jornalistas, mas também o pessoal que tem contas, perfis grandes de Twitter, essas coisas, já estão especulando aí que o grande nome para assumir a seleção nesse momento seria o Alexander Petrovic, que era o técnico antes da chegada do Gustavo De Conte.
Ucraniano, né? Esse sobrenome?
Croata. Ele saiu um pouco, assim, de uma forma meio polêmica da seleção, né? Porque ele, às vezes, falava mal até dos jogadores diretamente no Twitter, ou em coletivas e tal, né? Enfim, me pegou um pouco de surpresa, né, ser cogitado o Petrovic. Também tem gente falando que talvez o Thiago Splitter, né, ex-jogador que hoje é assistente técnico lá do Houston Rockets na NBA, possa, talvez, não nesse momento, mas pro próximo ciclo, assumir esse cargo. Mas até o momento, assim, tudo isso é especulação.
Quem chega de bombeiro, né?
Exatamente, porque você só tem 3 meses. Então, assim, até o nome do Petrovic me surpreende, mas por outro lado eu entendo, porque provavelmente
conhece alguém,
conhece boa parte do grupo, né? Mas por isso você poderia manter, por exemplo, o Elinho Garcia, né? Que era da comissão técnica do Gustavinho. Ele não está incluído nesse comunicado, né, de saída, né, tanto do Gustavinho quanto do Diego. Então, aparentemente, ele poderia estar disponível para essa vaga, né? No momento, assim, a única coisa que a gente tem, que a gente pode se agarrar, né, é a informação do colega, o Demetrio Vecchioli, lá do UOL, né? Ele disse que, segundo a apuração dele, né, vamos usar a apuração dele aqui para debater, segundo ele, existe uma insatisfação dentro do grupo, né, dos jogadores com o Gustavinho, e também houve uma guerra aí, vamos dizer, um cabo de guerra aí entre o Gustavinho e a Confederação, porque entre os assistentes dele tinha o Vitor Galvani, que foi o técnico da seleção sub-19, que ano passado não foi bem no Mundial, depois de ter criado muita expectativa. E aí o Gustavinho não quis que o Galvani fosse demitido do cargo, né? Isso gerou um atrito, enfim. E essas são as razões que foram colocadas pelo Demetrio como justificativas para a saída do Gustavinho, né? Mas até esse momento a gente não sabe de nada. Provavelmente nunca vamos saber, né, desse nível de detalhe. Mas enfim, para resumir a situação, né, é muito preocupante, né, que tão perto de uma situação, de um campeonato tão importante para o Brasil, né, o Brasil não costuma classificar toda hora para a Olimpíada no basquete.
A última vez foi quando a Olimpíada foi aqui, né?
Exatamente, e antes também viveu um longo período, né, classificou a Londres 2012, mas antes disso tinha ficado muito tempo sem ir. Então, assim, você não quer arriscar nada nesse momento tão importante, né? Então você tomar uma decisão dessa, por um lado você se desconfia, né? De, tipo, o que que realmente tá por trás disso? Porque pra você chegar a esse ponto é porque realmente estava muito grave, né? Mas, enfim, né? A gente olha com preocupação porque é bem difícil que isso se transforme em uma coisa positiva às vésperas do Brasil de definir a vaga na Olimpíada de Paris.
É preocupante, o basquete que não tem conseguido bom resultado, não tem conseguido nem ir às Olimpíadas. Vamos torcer, né, Igor? É o que nos resta.
Exatamente.
Boa sorte para quem chegar.
Exatamente.
Obrigado, Igor. Boa noite.
Boa noite.
No Mundo da Bola, continua e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Foram sorteados os grupos para o torneio de handebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção brasileira pegou o grupo forte, o B, que tem Angola, Espanha, Hungria, Holanda e a França, que é a atual campeã olímpica e mundial. A Holanda foi campeã mundial em 2011, a Espanha já foi vice-mundial e bronze em Londres. A Hungria detém 3 medalhas olímpicas e 1 título mundial. E Angola, que é tetracampeã africana. Portanto, não vai ser fácil para o Brasil. O torneio de handebol feminino, com 12 equipes, começa no dia 25 de julho. O técnico da seleção de vôlei feminino do Brasil, José Roberto Guimarães, divulgou a lista das 30 jogadoras inscritas na Liga das Nações 2024. A competição começa em maio. O primeiro jogo do Brasil será no Maracanãzinho, no dia 14. Os destaques da lista são jogadoras como a levantadora Dani Lins, Natália Zílio, que é a ponteira, a central Adenísia e a líbero Camila Bright, já conhecidas do público, que não eram convocadas há algum tempo.
Muita gente pergunta qual o melhor horário para fazer atividade física. Eu digo o seguinte, a atividade física deve respeitar o ritmo do corpo, o que a gente chama de biorritmo. O que acontece? Tem gente que de manhã não está muito ativo, se sente lento. Outros é na parte da tarde e alguns à noite. Então tem gente que é mais ativa de manhã, outros são mais ativos à tarde, outros são mais ativos à noite. Nesse momento que você se sente mais ativo, é que é o momento melhor para a atividade física. Porque se você for fazer atividade física com o teu biorritmo baixo, você corre o risco de até se acidentar, ter um problema, porque você não está respeitando o acordar do seu corpo, não está respeitando o ritmo do seu corpo. E toda vez que a gente vai contra o ritmo do nosso corpo, gera problemas no organismo. Então, é muito importante respeitar o biorritmo para poder fazer atividade e ter um ganho maior, aproveitar melhor a atividade.
Atual campeão brasileiro, o Palmeiras recebe o Internacional às 8 da noite no Allianz Parque. Um dos reforços recentes da equipe alviverde, o atacante Lázaro, fala sobre sua adaptação no clube.
Estou bastante feliz, né? Pela evolução, sei que ainda tem bastante coisa para melhorar, então isso daí no dia a dia, jogo a jogo, eu venho buscando essa evolução, com a ajuda também dos meus companheiros e também da comissão, isso daí faz com que eu me sinta muita vontade dentro de campo, como eu falei, tem muita coisa para melhorar ainda, então cada dia que passa eu venho aprendendo, venho buscando a evolução. E com certeza eu fico bastante feliz pelo primeiro título em tão pouco tempo aqui. E como eu falei nas entrevistas, que seja o primeiro de muitos.
Já o colombiano Richard Rios destaca a boa estreia do Palmeiras no Brasileirão.
Feliz pelo começo do brasileiro. Começar com o pé direito sempre é bom, começar ganhando. Feliz por ter feito o gol também da vitória. E eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, que nos treinadores falam que não tem titulares aqui, que todo mundo que entra para ajudar. Então é muito importante todo mundo estar ali ligado, quem entra, quem não entra, porque sempre o próximo jogo é mais importante.
Pelo lado do Internacional, o goleiro Rocher quer os 3 pontos para dar mais confiança ao grupo.
E sabemos que vamos jogar contra um grande rival.
Sim, sabemos que vamos jogar contra um grande adversário, o último campeão brasileiro. Sabemos da força deles lá em São Paulo, mas estamos nos preparando muito bem. Começamos o Brasileirão ganhando em casa e acho que conquistar uma vitória lá contra o Palmeiras seria muito importante para levantar a confiança do time e da torcida também.
Importante para levantar também a confiança do time e da torcida também.
Valdir, Palmeiras e Internacional, um jogaço, hein?
Jogaço, eu vi Internacional e Bahia, os melhores momentos. Bahia foi melhor, O Internacional foi mais preciso nas jogadas decisivas, estava perdendo de 1-0, virou e conseguiu um resultado importante. Tem bom jogador, o time está se acertando. Thiago Maia, Wesner, jogadores que chegaram, estão dando uma cara nova ao time do Inter. O Palmeiras, a gente já sabe da qualidade, né? É um time muito bem arrumado. Esse Richard Rick, no Flamengo não teve oportunidade, cresceu lá no Palmeiras. Olha, é um jogo de difícil prognóstico, mas jogando no Allianz, eu acho que o Palmeiras leva uma ligeira vantagem.
E aí, Lu, concorda e acha que o Verdão vai vencer o Colorado hoje?
Pois é, um confronto de gigante, né? Os dois que estão aí na minha, entre os favoritos, né? Para mim, o Internacional figura ali nesse G4. E também vão medir...
Com ou sem Eduardo Cudê?
Com.
Acho que ele não cai? Eu não sei, eu tô
achando... Eu tenho o maior carinho pela Lu. Eu acho que
o Eduardo Cudê ainda vai cair no meio do campeonato.
Eu tenho o maior carinho pela Lu, vou ter o prazer de trabalhar com ela hoje. Mas eu discordo do Internacional. Eu acho que, para mim, a maior surpresa desse campeonato vai ser Atlético Paranaense com o Cuca.
É, eu não seria espero, tanta surpresa
eu,
também, né?
Eu espero um outro clube que está começando mal e que termine bem de
feliz no passado. Furacão passou centenário, tem uma
mas assim,
aí.
Ó, dentro de casa o Palmeiras não perde, já também tem bastante tempo, acho que é
o perdeu pro Botafogo 1-0, gol do Tiquinho Soares.
No dia 19 de outubro do ano passado, que foi a última derrota jogando como mandante, e o Inter jogando com a sua força máxima também vem de um tempão aí sem perder, então vamos botar aí, alguém vai ter que perder, né? Ou dar empate, né?
Empate, vamos aguardar. Amanhã nós saberemos quem levou a melhor, se o Verdão ou o Colorado. E também amanhã, falando em amanhã, Botafogo e Atlético Goianiense vão se enfrentar no estádio Nilton Santos. Já sei de muita gente que vai até o estádio. A Rádio Nacional também transmite esse jogo. E o repórter Rafael Monteiro traz mais detalhes desta partida pra gente. É com você, Rafa.
Rodrigo, o Botafogo recebe o Atlético Goianiense amanhã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Nilton Santos às 9:30 da noite. Após perder na estreia contra o Cruzeiro por 3-2 de virada, o técnico Arthur Jorge fala em equilíbrio da equipe.
Vai com a mesma motivação que aquilo que nós temos tentado encontrar, e eu tenho falado também com todo o elenco, é que nós não podemos viver de euforia e de pressão. Porque quem joga em 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias tem que ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio daquilo que é o seu caminho para podermos nós fazê-lo de uma forma consistente. Não podemos ficar eufóricos quando ganharmos, não podemos ficar deprimidos quando perdemos. Temos que, obviamente, ajustar e encontrar um equilíbrio que eu quero que possa ser mais vezes equilibrado a ganhar. Vamos preparar, vamos trabalhar para podermos, no próximo jogo já, estarmos todos em condições de lutar pela vitória e, se tudo correr como queremos, somar os primeiros três pontos na competição.
Pelo lado do Atlético, o zagueiro Luiz Felipe diz que o jogo deve ser encarado como uma final no Rio de Janeiro.
Cara, eu acho que a gente tem que se comportar da mesma maneira que a gente se comportou para o jogo do Flamengo, né? A gente se comprometeu a encarar como 38 rodadas aí, como as finais para nós, né? E esse jogo não vai ser diferente, né? A gente sabe que está tendo uma pressão do lado deles, mas para nós também é uma pressão. A gente precisa pontuar, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? É um jogo na casa do adversário, né? A gente viu aqui um Flamengo com o elenco qualificado que tem, com um a mais, foi difícil ganhar da gente na nossa casa, né? Então, assim, jogar fora é difícil o Campeonato Brasileiro e a gente tem que encarar como uma final, cara. Independente de qual é a motivação deles, o que, que eles estão pensando, a gente, como o Pedrão falou, tem que ter a convicção no nosso trabalho, né, na nossa identidade, e ir lá encarar com uma final que eu tenho certeza de que a gente pode fazer um grande jogo lá.
O Dragão também estreou com derrota na competição no último domingo, quando sofreu 2-1 no Serra Dourada para o Flamengo. Valeu, Rodrigo!
Valeu, Rafa! Valdir Luiz, você que vai lá conferir em loco amanhã essa partida, me diga, o Dragão vem mordido, vai enfrentar... Dragão que cospe pro fogo, enfrenta o Botafogo.
Tem muita gente que gosta...
Vai ser um incêndio esse jogo?
Tem muita gente que gosta de um dragãozinho, né? Mas olha só, deixa eu falar o seguinte. O Atlético é um time perigoso. Tem um excelente treinador que é o Jair Ventura. Tem alguns jogadores experientes, como o Luiz Fernando, que passou pro Botafogo, mas perdeu o seu zagueiro, seu lateral direito. Perdeu o Jair, que não vai ficar no banco. Vai ser o Emílio Fábio. O torcedor do Botafogo tem que ficar preocupado. Que hoje o maior adversário do Botafogo é o próprio Botafogo. Porque o senhor Arthur Jorge não define o time. O Botafogo está começando a limpar o elenco, está emprestando vários jogadores, mas amanhã a expectativa é que ele acerte o sistema defensivo com a estreia do Pablo. O Pablo deve estrear amanhã com a camisa do Botafogo, para pelo menos dar um equilíbrio. O Barbosa não joga e o torcedor alvinegro, quando ouve o nome de Lucas Alter, tem frisson.
Lucas Reiter, estão dizendo por aí. Agora, vamos falar de Champions League. Temos, os ingleses estão fora, meu querido Luiz Ferreira, boa noite.
Boa noite para você, Rodrigo, Ricardo, Luciana, Valdir, meu querido Barrucho aqui na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional aqui no Mundo da Bola. É, os ingleses dançaram, meu caro RR. Tivemos a definição hoje dos outros semifinalistas, da outra semifinal da Liga dos Campeões da Europa, o torneio interclubes mais importante do mundo. Ontem a gente já tinha definido Paris Saint-Germain, do Mbappé, contra o surpreendente Borussia Dortmund, eliminando o Atlético de Madrid, do Diego Simeone, e do brasileiro Samuel Lino, também joga lá o espanhol Morata. Hoje, lá na Allianz Arena, na Arena de Munique, o Bayern de Munique venceu o Arsenal dos brasileiros Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães e aquela quantidade imensa de Gabriels que tem lá, por 1-0, gol do alemão Joshua Kimmich. E lá no City of Manchester, o Manchester City acabou derrotado pelo Real Madrid. Empate no tempo normal 1-1, com o Rodrigo fazendo gol com o passe do Vinícius Júnior. O De Bruyne empatou no segundo tempo. Prorrogação, ninguém fez gol. Na disputa de pênaltis, o simpático Luka Modric, o cara perde agora e não perde na Copa do Mundo. Isso é impressionante. Eu tô revoltado, eu divido aqui com os ouvintes da Rádio Nacional a minha revolta. O cara podia ter perdido em 2022. Perdeu agora, começou perdendo. Aí o Julian Álvarez fez. Aí o Bernardo Silva, você é ouvinte da Rádio Nacional que não viu o jogo, procure o pênalti cobrado pelo Bernardo Silva, que é uma das coisas mais horrorosas que eu vi na minha vida. Eu mostrei pro Valdir fora do ar, uma coisa horrorosa. O Bernardo Silva perdeu, aí o Kovacic perdeu, aí o Real Madrid fez todos os outros, com o Bellingham, Lucas Vasquez, o Nacho Fernandes e o Rudiger, o alemão Rudiger, fazendo o gol da vitória do Real Madrid. O Real Madrid vai enfrentar o Bayern de Munique nas semifinais. Teremos Paris Saint-Germain de um lado, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund de um lado, Real Madrid e Bayern de Munique de outro, Rodrigo.
Então temos dois alemães, um francês e um espanhol.
É, a Premier League, que é tida como a competição mais forte do mundo, e realmente eu assisto, acompanho as ligas internacionais, é o campeonato mais forte do mundo, é o campeonato mais com maior poderio financeiro, não tem clube inglês, e o Manchester City, atual campeão, dançou.
Fala agora só de Fluminense, que também ontem dançou na chuva, né, Luciana? Você acompanhou o jogo?
Pois é, saiu na frente, e aí tivemos aquela parada, o jogo foi uma hora parado, pô. Uma hora e vinte, né, parado por conta do campo, né? O mais uma vergonha, né, que a gente teve na primeira rodada, é um campo ruim, o jogo do Flamengo, e é ontem também mais um campo ruim aí pro Campeonato Brasileiro, e a vitória do Bahia de virada, Cauli destruindo e mostrando que não dá pra ficar no banco de reservas lá do Bahia, né?
É, respirou o Bahia, e a gente encerra agora o programa no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Luciana.
Boa noite pra você,
Rodrigo. Rodrigo, só dizer uma coisa, o Fernando Diniz ontem terminou o jogo com seis atacantes, seis zagueiros, ontem. Dois volantes zagueiros.
Ontem foi o auge do dinizismo.
Ontem tava impossível.
Exatamente.
Um abraço.
Um abraço também pro meu querido Barrucho, tricolor, que não gostou ontem da derrota. A gente encerra esse programa no Mundo da Bola, lembrando o gol da...
Antes de você chamar o gol na raça pelo André Marques, informação de momento.
Opa!
Cresce entre os torcedores do Fluminense uma insatisfação grande com o técnico Fernando Diniz, principalmente nas redes sociais. No Show de Bola Nacional, 21 horas e 15 minutos, eu vou trazer mais detalhes sobre esse caso, obviamente a gente acompanhando o Flamengo e São Paulo e outras partidas dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
O dinizismo pode ir pra cucuia.
O dinizismo ontem foi derrotado pelo cenismo.
Valeu, não, gente! Valeu, gente! Chegou o fim do Mundo da Bola e a gente deixa o gol da vitória do Bahia sobre o Fluminense ontem na Arena Fonte Nova. Cauli é o nome da fera e a narração é dele.
Jean Lucas pelo meio com o Cauli, driblou, vai marcar! Golaço! Manuel, foi pro céu, Manuel, tá procurando o Cauli até agora, que drible do jogador do Bahia, e aí ele encheu o pé esquerdo, não deu pro Fábio, essa não deu, Fábio, Cauli, camisa número 8, ele bota o Bahia na frente de virada, ele escreve no placar da Nacional. Bahia 2, Fluminense 1.